Sejam bem-vindos ao AutismoCast. Esse é um podcast para falar sobre autismo, parentalidade atípica e educação parental. Aqui vamos tirar suas principais dúvidas sobre como você pode ajudar seu filho autista a se tornar um adulto mais dependente e autônomo. Você pode acompanhar nossos episódios no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts ou no agregador de podcasts que você preferir. Eu sou o Wesley Aragão.
E eu sou Carla Uliane.
E hoje a gente vai falar sobre brincadeiras para estimular seus filhos autistas nesta quarentena.
Isso mesmo.
E acho que para começar, acho que essa pergunta a gente fez uma enquete ontem, né? Quer dizer, uma pergunta de resposta lá no Instagram.
Sim.
E acho que uma das que mais se repetiu é: Carla, meu filho tá no celular o dia todo. Carla, como é que eu faço para tirar ele do celular? Carla, ele só quer ficar na televisão de desenho. Carla, dele desenho atrapalha. Todas essas questões relacionadas a telas, né? A gente sabe que agora, se já era difícil antes, agora tá
mais difícil,
beirando o impossível quase. Aí, como é que os pais podem fazer brincadeiras que sejam interessantes para a criança e que tire ela da TV?
Realmente, essa pergunta foi bem recorrente, porque já é difícil, né? Normalmente, tirar as crianças das telas, realmente eu brinco que é um competidor, uma competição até desleal às vezes, né? Porque muitas vezes o desenho, o jogo, enfim, acaba sendo mais interessante, né, do que o outro, infelizmente. Por isso que a gente tem que buscar sempre meios de ser interessante para a criança também, até mesmo quando ela está na frente da televisão, né? Muitas vezes eu oriento, ó, se a criança só gosta da televisão, só quer ficar na televisão, então em alguns momentos, quando você puder, claro, né, se você não estiver trabalhando home office naquele horário, não estiver cuidando da casa, da comida, enfim, ou o marido também não estiver trabalhando, você sentar com ele, assistir junto com ele, cantar junto com ele, fazer algumas expressões, algumas coisas legais, interagir com ele com relação ao desenho, né, fazer algumas perguntas, se ele já conseguir responder algumas perguntas e tal. Eu sei que agora está bem mais complicado você fazer essa dosagem, né? O bom uso dos eletrônicos por conta que... Porque a criança está em casa o dia todo. Muitas crianças estão sem terapias, estão sem escola. Então, realmente tem que ser muita criatividade para poder preencher esses horários. E é uma coisa que eu estou falando assim, que eu estou falando bastante, é de... não se sentir culpado também, né? Não se sentir o pior pai do mundo, a pior mãe do mundo, porque a criança está mais tempo do que o costume nas telas. A gente sabe que... eu vi uma frase que eu achei muito interessante. Ela falou assim... Na verdade, não tem necessariamente relação com isso, mas eu acabei trazendo para o tema de hoje, né? Foi até um autista que publicou, ela é adulta, ela falou bem assim: me desculpe, não está sendo tão produtiva, é a primeira pandemia que eu enfrento. Então, achei muito interessante, porque isso me marcou muito, né? Porque várias questões minhas, né, também, não de telas, mas tipo, de problema de saúde, que eu não estava conseguindo me dedicar tanto quanto eu gostaria, e eu estava me sentindo culpada por isso, estava me sentindo produtiva. E é como eu sempre digo para vocês, né, a culpa paralisa, né? Então, quanto mais eu me sentia culpada, mais eu paralisava e mais improdutiva eu ficava e me sentia. Então, não se sentir culpada mesmo, realmente. A primeira pandemia que todo mundo está enfrentando, você que está me ouvindo, pai, mãe, professor, terapeuta também, muitos estão de cabelo em pé, porque não podem atender presencial, só online, em muitos casos, enfim... E a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Então, assim, as crianças também, a primeira pandemia, e elas ficam sem entender muitas vezes o que está acontecendo lá fora, porque aqui não pode sair, principalmente as crianças que têm uma rotina muito intensa, né, de rotinas e de atividades. E a primeira orientação que eu sempre dou, né, e venho falando isso desde o início, é tentar manter o mínimo de rotina possível, né? O mínimo ao máximo, eu sempre troco. O máximo de rotina possível, mesmo que esteja tudo muito bagunçado, muito, muito confuso, né? Então, uma coisa que os pais dos meus pacientes estão fazendo, que eu estou fazendo os acompanhamentos online: ter o horário de dormir, ter o horário de acordar, o horário da alimentação também, né? Não mudar tanto isso. Eu sei que algumas crianças estão dormindo tarde, mas assim, eu vejo que não é tão tarde assim. Por exemplo, a criança dormia 8h30, às vezes agora está dormindo 9, 9h30, mas obviamente que muito tarde seria a criança começar a dormir meia-noite e meia, 1h. Então, eu converso com os pais nesse sentido, para que eles mantenham essa rotina, né, do sono, da alimentação, porque são coisas que eu vejo que em algumas crianças está sendo bastante alterada, entendeu? A questão do sono e da alimentação. É, então, se você está trabalhando em casa, os horários que você está trabalhando, nesse momento, você pode pensar em algumas estratégias para diminuir o tempo de tela. Uma possibilidade. Não quer dizer que isso vai funcionar para todos os casos, né? Que a gente sabe que cada criança é diferente. É, você poderia colocar, como uma aluna minha fez, colocar a mesinha, né, na cozinha, com alguns brinquedos, alguns livros, e ele fica lá brincando enquanto você está fazendo as coisas. Eu tenho um paciente que eu acompanho online, que a mãe está na cozinha e ele fica chamando ela para ir para a TV. Ele fica o tempo todo chamando ela para ir para a TV. E ela não pode, porque ela está ocupada. E aí ele vem, sobe na cadeirinha e quer ajudar ela. Aí eu falei para ela, ó, você pode colocar a mesinha lá, e você coloca os livros, alguns brinquedos que ele gosta, porque ele brinca sozinho, né? Ele é uma criança que ele brinca sozinho, mas ele gosta da companhia da mãe também. Então, só o fato dela estar ali, ele pode mostrar o livro para ela. É, ele, se ele estiver folheando, ele pode mostrar alguma coisa para a mãe, ou a mãe está ali cozinhando, entretida, e falar com ele. É, enfim, tá junto. Seria uma possibilidade também, né? Se você tiver outras pessoas na casa, seja o pai, seja uma avó, um avô, enfim, ou até um irmão mais velho, se essa pessoa puder ficar com ele um tempo, brincando com ele, distraindo ele. Não precisa ser uma hora brincando, não. Até porque cada criança, se a criança é muito pequena, ela não vai ficar muito tempo numa atividade, né? Ela não vai ficar, sei lá, uma hora brincando. A gente tem que ir intercalando, né? Entre uma atividade que seja mais sentado e que exija mais concentração, para uma atividade que a criança corra e utilize o corpo, né? No caso, quem mora em casa tem essa vantagem, né? Porque quer não ter mais espaço. Tem o quintal, a varanda e tal. Quem mora em apartamento, eu vejo que é mais difícil, né? Por conta do espaço. Mas mesmo assim, dá para improvisar bastante coisa, como eu vou falar mais adiante. Mas assim, realmente tentar organizar a rotina da família, né, dentro desse atual contexto. E saber que o medo, a angústia, a ansiedade vai aparecer. E a culpa também vai aparecer. E de tipo, eu poderia estar fazendo mais, eu poderia estimular mais, eu poderia fazer isso. Mas quando sentir isso, né, quando sentir a culpa, não focar nessa emoção, no caso, né, nesse sentimento, porque realmente a culpa ela nos paralisa e a gente acaba ficando inertes, né, não toma nenhuma atitude. Então, toda vez que vem a culpa, certo, o que é que eu posso fazer hoje de diferente, né? Ou hoje não deu para fazer, certo, amanhã eu vou fazer. Porque o problema da culpa é esse, né? Você se propõe a fazer algo hoje, aí você não faz, aí você termina o dia, poxa, não fiz o que eu deveria ter feito. Aí você se sente mal porque não fez. E aí no dia seguinte você está ainda se sentindo mal do dia anterior e você não fez nem no dia seguinte, nem no dia anterior e nem no dia seguinte. Então a culpa ela gera esse ciclo, né? Enfim, mas é basicamente isso, né? Só uma reflexão assim, inicial, que realmente não está sendo fácil para ninguém nesse momento.
Um quadro de rotinas mais usual pode até ajudar a criança a entender que qual hora ela vai brincar, qual hora ela vai ficar na televisão, sim, qual hora o papai vai trabalhar, a mamãe vai trabalhar e por aí vai, né?
Qual hora que a mãe pode brincar com ele, entendeu? Enfim, então buscar várias estratégias. Esse menino também que eu falei para a mãe para levar ele para a cozinha, ele fica muito na TV e ele fica ansioso, ele fica entediado, porque ele já conhece os desenhos e ele não... É como se ele não tivesse vindo mais graça naquilo. E ele começa a se morder. E aí eu orientei a mãe e falei assim, olha, já que ele tem um tablet, baixa alguns jogos educativos no tablet. E esse tempo que ele fica na TV, que ele fica realmente muito tempo na TV, principalmente agora na quarentena, você pode sentar com ele em algum momento e, enquanto o pai trabalha, você fazer alguma atividade com ele no tablet, algum joguinho que trabalha, principalmente o dedinho, né? Que a gente trabalha no apontar com ele, então alguns joguinhos de ligado, o desenho à sombra e tal. E ele tá gostando, ele tá achando bem interessante. Então, a mãe viu o tablet, né, nesse momento como um aliado, mas ela sempre junto com ele, buscando algumas atividades que eles possam fazer juntos. Tem um que é um tecladozinho, que ele fica tocando no tablet o teclado. Aí a mãe toca junto com ele, canta com ele, para ver se ele fica menos na TV e ocupa as mãos. Porque quando ele assiste a TV, ele fica muito nervoso e começa a se machucar, né, se morder. Coloca as mãos na boca e começa a morder. Então, a gente vai estudando o caso e pensando em alternativas.
Foi até o que a Ana Carla aqui comentou. É verdade, eu me sinto tão culpada por não fazer o melhor para minha filha, porque eu quero tanto que ela seja mais social. É aquela coisa, como você falou muito bem, quando a pessoa se sente culpada, ela fica se ocupando a cabeça com a coisa que ela deveria ter feito ontem e não faz o que tem que fazer hoje, né?
Sim. Assim, gente, eu não sou mãe, né? Dizem que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu não sou mãe, mas eu sou uma pessoa extremamente... Me culpo por muita coisa. Me cobro, na verdade, por muita coisa. Minha psicóloga já falou isso várias vezes. Já tô bem melhor, né? Mas mesmo assim, às vezes a gente se deixa levar pela culpa e vira uma bola de neve. Tem uma mãe de um paciente meu que ela fala: Carla, eu sinto culpa por me culpar. Então é a culpa da culpa, né? Ela sente culpa por ela se culpar. E aí ela não... E consequentemente ela não consegue estimular a criança. Entendeu? Então... Realmente não é fácil, cada família é de um jeito, cada família é uma dinâmica e a gente tem que pensar sempre nisso, porque tem muita gente bacana compartilhando conteúdos, materiais, atividades gratuitas na internet, muita coisa boa mesmo. Só que o que acontece, muitas vezes a mãe, ela se culpa por não fazer, e quando ela tenta fazer, às vezes ela pega aquela atividade maravilhosa que ela viu na internet e ela quer aplicar exatamente com a criança e às vezes não dá certo. E tá tudo bem, porque a criança é diferente, cada criança é de um jeito, cada uma reage de um jeito, cada uma tem seus próprios interesses, suas próprias necessidades. Esses cronogramas que eu compartilho para vocês, tá o meu trabalho de fazer, porque tem algumas atividades que são mais gerais, tem, que praticamente todas as crianças, todas entre aspas, porque sempre vai ter exceção, todas as crianças gostam, sim, mas eu tenho que pensar realmente cuidadosamente atividades que sejam do interesse deles, a partir dos interesses deles e, principalmente, que abarquem os meus objetivos terapêuticos, né? Trabalhar a imitação, um exemplo, trabalhar a linguagem não verbal, trabalhar contato visual e por aí vai. Então, assim, eu faço todo um trabalho nesse sentido. E, às vezes, quando a mãe vai aplicar, eu acho isso muito bacana, porque eu acho que eu falo tanto isso que eles já absorveram.
Tipo, internalizou,
é melhor. Quando eu falo assim, olha, eu fiz esse cronograma, mas você não precisa seguir exatamente como tá aí. Tipo, segunda-feira eu tenho que fazer obrigatoriamente tal e tal e tal atividade nessa ordem. Não, você pode... alternar a ordem, alternar o dia e por aí vai. E eu acho bacana porque eles tentam fazer as atividades... O que foi?
Continue.
Eles tentam fazer as atividades e quando eles vão aplicar, eles às vezes veem que não saiu exatamente como eles gostariam. E aí eles vão fazendo o quê? Eles vão adaptando de acordo com o interesse da criança, né? De acordo com o momento da criança. Porque às vezes você faz atividade e naquela hora a criança às vezes não tá bem. Às vezes a criança tá com sono, a criança tá com fome, a criança, sei lá, tá irritada com alguma coisa. E por eles, muitas vezes, eles não falarem, né? Principalmente os pequenininhos, a gente não tem esse feedback deles. E a gente tenta, se frustra e... Mas acaba desistindo depois, achando que o problema tá na gente, né? Que nós que somos culpados. Quando, na verdade, às vezes a criança não tá num dia bom. Eu tiro por pacientes meus, que às vezes a mãe faz uma atividade e um dia eles não ligam. Aí no dia seguinte, ou dois dias, três dias depois, a mãe faz a mesma atividade e eles aceitam. Isso é a gata, viu, gente? Ela tá trancada do lado de fora. Enfim. Porque se ela entrar aqui, ela faz a maior bagunça. Mas tudo bem. Então, ter esse cuidado também, assim, ter muito material bom, ter muita atividade bacana. Eu compartilhei o cronograma. Mas pensar, assim, que talvez não dê certo exatamente da forma como eu compartilhei, como eu ensinei. Justamente porque cada criança é diferente. E aí é que entra a dificuldade de alguns pais. Porque os pais falam assim, ah, mas eu não sou criativo, ou eu não sou criativa, ah, eu não consigo adaptar, eu não consigo fazer diferente. Porque, quer queira, quer não... Nós que somos terapeutas, é muito mais fácil, né? Muito mais natural a gente fazer isso, porque a gente faz isso o tempo todo. Mas para os pais que não estão acostumados, é difícil mesmo você pegar uma atividade na internet e dizer, ah, como é que eu vou adaptar essa internet para... Desculpa, essa atividade, para que chame a atenção da minha filha, para que ela realmente interaja comigo. Aí, qual é o primeiro passo? Qual seria o primeiro passo? Você conhecer o seu filho, você conhecer a sua filha, observar o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, como é que ele brinca normalmente. E quando eu falo brincar, gente, desconsidere isso de brincar funcional e brincar não sei nem se o contrário é disfuncional, mas esqueça isso, porque o autista ele tem um jeito próprio dele de brincar. A Alice tem um vídeo maravilhoso falando sobre a brincadeira no autismo, lá no perfil dela no Instagram, Mina Neurodiversa. É, amanhã já vai fazer uma live só que sobre a parte sensorial. Então, eles têm um jeitinho deles de brincar. Então, a gente tem que observar como é que eles brincam, como é que eles interagem com os objetos, quais são os objetos que eles se interessam mais. É um carro? É uma bola? É coisas sensoriais? Eu confesso que o que mais está fazendo sucesso para os meus pacientes nesse período da quarentena não são objetos, não são brinquedos propriamente dito, são atividades e recursos sensoriais. Eles estão gostando muito dos recursos sensoriais. E é uma coisa que está fazendo muito sucesso na casa deles, no caso, né? Tanto os recursos sensoriais como atividades motoras também. Circuitos, eles estão gostando bastante, principalmente quando envolve os interesses deles. Por exemplo, pacientes que gostam de letras, de números, fazem um circuito para levar uma letra de EVA e fazer um pareamento com uma outra letra no papel ou encaixar num quebra-cabeça e por aí vai. Então, são as coisas que estão fazendo mais sucesso, são as atividades motoras, né, psicomotoras, e as atividades sensoriais também.
Pronto.
Hã?
Pode continuar.
Não, o que você estava falando aí, eu não estava entendendo.
Não.
Enfim.
E teve uma mãe que falou aqui agora, se eu li o comentário dela e... Não lembro. Ela disse que, como o pai está trabalhando no home office, ela aproveitou e colocou a mesinha... Na sala que o pai tá também. Aí fica, como você falou, que a mãe colocou a mesinha. A mesa na cozinha pra ele ficar. Ela colocou a mesinha dele no home office pra ele. No home office do que o marido tá trabalhando, pra ele ficar desenhando do lado do pai, né?
Ótimo, pra ele brincar que tá trabalhando de escritório. Quando eu era criança, era uma das minhas brincadeiras preferidas. Eu brincava muito de escritório. Sozinha, eu botava a mesinha do rack, né, a mesinha do centro, pegava a cadeira, pegava um telefone que eu tinha de brinquedo, que ele não era celular, era telefone mesmo, tinha até o fio.
No tempo que você era criança, o celular não era popular, né?
Não, aí tinha, acho que nem existia.
Existia já.
Já? Eu lembro que meu tio, na Yuta, tinha celular, mas eu já era maior. Era aquele tijolão, assim, que ele botava aqui na cintura, se achava que eu ia no celular. Ele. Então, aí eu pegava os papéis, eu ficava escrevendo, eu atendia telefone. Era muito legal, adorava brincar de escritório. É boa a dica também, assim, porque tanto ele pode ficar um pouco na cozinha junto com a mãe, como ele pode ficar um pouco junto com o pai. E que bom que ele fica na mesinha, né? Porque eu tô com um paciente que o pai tá trabalhando em casa, que ele quer ficar no escritório com o pai pra subir na cadeira e ficar aqui. E a mãe mandou uma foto. Ele sobe e fica aqui atrás da cadeira do pai. Aí o pai não consegue trabalhar com ele aqui atrás. Então, a gente vai pensando em algumas alternativas, né? Pra substituir a TV. Porque a gente sabe que no desespero a gente sempre recorre aos eletrônicos, né? E aí, o que acontece? Eu também tenho que falar isso, é importante. A criança, se ela já está muito habituada, né, já está muito tempo, muitas horas na TV, o quadro de rotina também ajuda nesse sentido. Porque, por exemplo, eu tenho um paciente de 5 que ele acorda de manhã, a primeira coisa... Não, eles não só ele, né? Praticamente todos. A primeira coisa que ele pede é o celular. Tem outra que é o tablet.
A gente faz isso?
A gente acorda, já pega o celular, né? Já está no piloto automático. E aí, a mãe colocou no quadro de rotina os horários que ele pode acessar, né? Que ele pode pegar o celular para jogar, porque no caso ele pega para jogar. E aí ela colocou lá, ele acorda, ela faz, o que é que a gente vai fazer primeiro? Vamos olhar no seu quadro de rotina. Ah, vou escovar os dentes, certo? Depois, tomar café, um exemplo. Eu tô falando assim, né? Por alto. E aí, agora... Fazer atividade, agora ele tá tendo aula online, né? E depois do almoço é que você vai jogar no celular. Então, assim, não é fácil. A criança fica a manhã toda pedindo, mas com muita repetição, com muita paciência.
Muito treino.
Muito treino. Ele vai, só que aquela coisa, como a gente tá numa quarentena e, enfim, é muito tempo ósseo, né? Obviamente a criança ela vai acabar ficando mais tempo do que o que é recomendado. Porque eu não vou dizer para vocês, não, deixa ele ficar uma hora por dia, porque a gente sabe que é muito difícil.
Não adianta você dar dica aqui.
Não vou
que
dar uma dica
é
impossível,
real.
Não tenho como. Eu não vou tipo, falar uma coisa para vocês que nem eu faria. Porque, tipo, se eu tivesse filhos, eu também iria estar trabalhando, como eu estou trabalhando online. O Wesley também trabalha online junto comigo. A gente ia ter a gente ia precisar de um maior tempo, né? Para se dedicar ao trabalho. Então, talvez esse tempo, se a criança não tivesse naquele momento interessada pelos brinquedos, a gente poderia oferecer a TV. Mas é aquela coisa. Vamos começar a colocar a TV como uma última opção. É, porque normalmente quando aparece a demanda ou quando surge a necessidade ou desespero, a gente acaba optando sempre pelo eletrônico, né? Então, a ideia dessa conversa é da gente pensar em outras alternativas, né? Para que a gente possa oferecer outras coisas, mostrar a rotina, os horários, para que a criança ela entenda que ela tem outras coisas, ela tem outras atividades. É, até autistas adultos, né, eles falam isso lá no grupo, né? Pergunte para um autista, já vi eles falando que os eletrônicos são bons, tem muitos jogos bons, tem muitas coisas educativas. É bom a gente alimentar, por exemplo, o hiperfoco da criança, ela gosta muito de uma coisa, ela pode pesquisar muito sobre aquilo no tablet, no computador, e aquele hiperfoco virar uma profissão. Mas eles mesmos já falaram lá que tudo na vida tem que ter um limite, tem que ter um bom uso dos eletrônicos. Os pais têm que saber o que as crianças estão assistindo, tem que ter o controle daquilo que eles estão vendo, né? Então, é importante ter esse cuidado também, né? Saber fazer esse bom uso dos eletrônicos.
E também agora, você falou essa questão. Os pais montaram um quadro de rotina para limitar o uso dos eletrônicos. E outro ponto, agora, e quais brincadeiras eles podem incluir? Você falou a primeira coisa, conhecer a criança, ver o que ela gosta, descobrir o que ela não gosta. Também você falou de os objetivos e tal. Isso é bom perguntar ao terapeuta, mas infelizmente muitos terapeutas, alguns sumiram, né? Nesse período muitos...
Não estou atendendo nem presencial, nem online.
Você não sumiu. Mas muitos alunos nossos falaram que o terapeuta sumiu. Falei com ele há dois meses atrás. Outras, mas
teve uma que sumiu, voltou a atender, nem avisou.
Também. Nossa Senhora. Então, beleza, entender os objetivos, entender a criança. E a partir daí construir as brincadeiras, né?
Sim.
A gente fala muito disso na semana do autismo, próxima semana. Mas quais são as primeiras brincadeiras, assim, para partir, que você diria para os pais fazerem? Para eles testarem.
Então, quando eu montei o cronograma, eu pensei em várias coisas, né? Eu pensei em atividades que eu sei que a criança iria gostar, por conta dos interesses, que são brincadeiras que eu já faço no consultório e brincadeiras que eu sei que os pais também já fazem com eles e que funcionam. Pensei em atividades mais simples, que exigissem dos pais uma menor quantidade possível de material, porque eu sei que está tudo fechado praticamente, não dá para sair para comprar nada. É tanto que os pais estão fazendo muitas atividades sensoriais, por exemplo, arroz colorido, macarrão colorido. Tem mãe de paciente meu que não está nem conseguindo encontrar mais corante e alimentício para poder pintar as coisas. Ela está tendo que improvisar com outras coisas, porque muita gente está comprando essas coisas, entendeu? Fazendo atividades, se virando como pode em casa. Então, eu pensei em atividades assim, que fossem recursos baratos, que eles pudessem utilizar, de coisas que eles já têm em casa, para não ter que sair para comprar. Atividades que não dessem muito trabalho também, no sentido assim, não só de elaboração, mas também de execução, sabe? Para que eles não fiquem se sentindo mal e culpados porque eles não conseguiram realizar tal atividade.
É aquela coisa, você já está mandando um cronograma com a quantidade de 5 atividades por dia. Se você for gerar uma objeção nos pais de, eu não tenho isso, isso aqui dá muito trabalho, eu não vou conseguir, se nem os pais vão estar com coragem de fazer, aí que não vai rolar na atividade de jeito nenhum, né?
Então, foi essa a minha preocupação, justamente, né? Porque, tipo, eles pegaram o cronograma e falaram assim, isso aqui não tem casa, isso aqui não tem casa, isso aqui não tem casa. Tá tudo fechado, porque aqui tá tudo fechado. O shopping tá fechado, as lojas fechadas, o centro vai comprar onde? Só tem os supermercados, hiper bom preço, G Barbosa, que vendem também brinquedos, essas coisas. Mas tem, tipo, o G Barbosa aqui da Aruana, a mãe do meu paciente falou, isso aqui não tem mais nenhum brinquedo. Os pais provavelmente já levaram tudo. No desespero. E provavelmente eles não vão comprar, porque eles devem estar investindo no quê? No básico. Não é básico, não. Não é essencial, que é a alimentação, né?
Não, e tem outro ponto. Brinquedos, a maioria, são feitos na China. E não está chegando nada da China.
Tem isso também. Então, por isso que eu estou pensando em recursos que dá para você utilizar em casa. Aí você pode pensar, Carla, mas eu não tenho habilidades manuais. Eu não sei fazer as coisas. Eu vou ser bem sincera, eu também não tenho habilidades manuais. A maioria das coisas eu compro, tipo livro sensorial, eu compro com a Malateca. Eu tenho muitas coisas que eu compro prontos mesmo, até porque eu não tenho muita habilidade e também não tenho muito tempo. Mas é uma coisa que tem, mas é uma coisa que dá para você fazer quando não é algo muito complexo, entendeu? Quando não é algo muito complicado. E quando você envolve a criança na construção de um brinquedo, por exemplo, você mantém a criança muito tempo naquela atividade, obviamente, dependendo da idade da criança e do nível de concentração também. Mas se a criança for uma coisa que ela gosta, que ela fica envolvida, ela vai... Só um instantinho.
Pode continuar.
Se ela está envolvida, ela vai fazer a atividade junto com você, ela vai gostar. Talvez ela você nunca tenha feito isso, ela ache estranho no início, mas aos poucos você vai fazendo, vai mostrando. Eu até fiz uma live com a Adri, minha aluna, sobre isso, sobre a construção de brinquedos. E aí a Adri deu a dica de várias brincadeiras, não foi? De construção de brinquedos. Acho que eu vou mandar até essa live lá no grupo do Telegram. Porque ela ensina como é que ela constrói os brinquedos junto com o filho dela, o Vicente. Ela mostra vários brinquedos que ela fez junto com ele. Obviamente que o Vicente já é maior, tudo. E ela já faz isso há muito tempo com ele. Mas é aquela coisa...
E ela é pedagoga, né?
Ela é pedagoga, mas é aquela coisa... A gente pode aproveitar agora a quarentena, né? Que tem mais tempo com a criança está mais tempo em casa. Para quem sabe começar a despertar nela esse interesse, né? De construir as coisas. Ah, Carla, mas o meu filho não gosta de pegar em cola, porque ele tem gastura. Então, vamos pensar em uma outra coisa, em uma outra atividade que ele possa fazer, que não seja colagem. E, assim, envolver a criança mesmo nas atividades, para que ela passe mais tempo ocupada, desenvolva habilidade de coordenação motora fina, de concentração, né? De imitação também. E, enfim, eu acho muito legal essa parte de construção de brinquedos. E não precisa ser nada muito...
Elaborado,
sim. Você pode procurar coisas mais simples para... Porque, como eu falei, se a criança for muito pequena, ela vai ficar muito tempo sentada com você fazendo o brinquedo, né?
Agora, também um ponto interessante que você falou, essa questão de, como você fala, coisas que tem em casa... Eu acho que uma das maiores reclamações dos pais e uma das maiores preocupações é a questão da seletividade alimentar.
Sim.
E você tocou nesse ponto também, que é a questão sensorial. Comida os pais têm em casa, então uma das melhores formas que você sempre fala é a questão da dessensibilização, expor a criança. Eles podem aproveitar isso também, né?
Sim, pra... colocar a criança, envolver a criança no preparo do alimento, né, na cozinha... tem alguns pais que eles deixam a criança ficar na cozinha, eles dão, pede para às vezes a criança entregar as coisas para eles, dão uma faca de plástico, alguma coisa assim, para tipo o que a mãe faz no lugar, a criança faz do outro. Mas é aquela coisa, gente, tem que ser realmente com paciência, o trabalho de formiguinha. Não é uma coisa que tipo, todas as crianças vão achar super legal. Não, eu dei orientação para os pais de envolver a criança nas atividades de casa. Obviamente, respeitando a idade da criança, né? Que cada faixa etária tem uma... uma tabela, né, de atividades que a criança pode fazer. Tem pacientes meus que estão super empolgados, que a mãe chega, quando vê, já tentou forrar a cama, já tentou fazer alguma coisa do jeitinho deles. Mas tem outros que ficam, que saco, tem que fazer isso, não sei o que e tal. Mas é porque isso varia de cada pessoa, né? A gente tem que ver que antes do autismo existe uma pessoa ali, né? O autismo é uma das características da pessoa. Então a gente vai testando, assim, eu tô orientando muito isso, de envolver na cozinha, por conta da questão sensorial, para trabalhar vocabulário também, porque a cozinha tem muita coisa, tem muito objeto na cozinha. E também envolver nas atividades de casa, né, nas tarefas de casa, para trabalhar a independência e a autonomia da criança, né, no caso. Então é bem legal. Tem um paciente, na verdade ele não é meu paciente, ela é minha aluna e eu faço consultoria com ela. Ela é do Amazonas. O filho dela já é grande, ele já tem 10 anos. E ele não comia um monte de coisa ele não comia. E aí ele assistiu um desenho, que eu não sei... eu não sei que desenho foi esse que ele assistiu. Que nesse desenho ele viu a festa do chá. E aí ele falou pra mãe, Mãe, quero fazer. Que ele já fala bastante, né? Mãe, eu quero fazer a festa do chá, eu quero fazer a festa do chá.
Eu acho que é Alice no País das Maravilhas.
Eu pensei nisso também, porque na Alice tem essa parte do chá.
Da
festa do chá. Deve ter sido. E aí ele botou na cabeça que queria fazer essa festa do chá, porque queria. E aí a mãe fez. E aí ele começou a levar coisas que tinha na geladeira pra festa do chá. Aí ele levou alface. Ele nunca tinha comido alface na vida. Aí ontem eu tive encontro com ela. Ela me disse que no domingo ele tomou chá de camomila, comeu torradas com orégano em cima, um monte de coisa. Aí você pode pensar: ah, Carla, mas ele já é grande, ele já fala e tal, é mais fácil. Pra você ver, eu tenho uma outra paciente de 7 anos, que ela é não verbal. Ela tá começando a soltar algumas palavrinhas agora aleatórias. E aí eu peguei essa ideia da festa do chá. Eu falei, essa ideia eu vou transformar ela em algo legal pra essa quarentena. E aí eu criei esse tema. Eu nem sei, né, se foi o que criei. Eu que dei esse nome no cronograma. Festa temática. Por que temática? Porque os pais vão escolher o tema com a criança. Como estava chegando a Páscoa, e ela gosta muito do coelhinho da Páscoa, estava falando coelhinho da Páscoa e tal, a mãe e o pai fizeram a festa temática do coelhinho da Páscoa. Aí fizeram o aniversário do coelhinho da Páscoa, aí fizeram o bolo, ela ajudou a fazer o bolo. Foi uma bagunça, na verdade, né? Mas ela se divertiu. E foi sensorial, topou na farinha de trigo, ajudou a quebrar o ovo, mexer, enfim, fez os brigadeiros, arrumou a mesa, escreveu os convites. A mãe ditando, né? A mãe dita e ela escreve. Ela fez o convite pra Moana, pra os personagens preferidos dela. E aí o pai, isso foi do pai, isso não foi o que falei, não. Achei muito legal. O pai colocou as bonecas do lado de fora do apartamento, tocou a campainha. Quando ela abriu a porta, estava a Moana lá, junto com a outra, que eu esqueci qual foi. E ela ficou super feliz, porque as amigas foram pra festa de aniversário, pra festa do coelhinho. E essa menina ficou super feliz. A festa começou no início da noite, foi no final da tarde e terminou meia-noite. E ela ficou dias falando dessa festa. Coelhinho, meu amigo, coelhinho da Páscoa. Enfim, então dá pra você pegar esse tema, festa temática. A mãe disse que todo domingo ia fazer uma festa temática, ou seja, de um tema diferente. Aí ia fazer do gatinho, porque ela ama gatos. Ia fazer, enfim, várias festas. E aí ela, aos poucos, ela foi aceitando comer coisas que ela tinha parado de comer. E aí a gente tava conversando sobre isso ontem. A mãe disse: Carla, é impressionante que agora ele tá comendo tudo por causa dessa festa do chá. Então, é aquela coisa que a gente sempre diz, né? Nada de forçar, né? Se criança é lúdica. Se a gente puder o máximo envolver a criança em atividades lúdicas, em brincadeiras, por exemplo. Ah, a criança não come. Então, vamos lá, pega os personagens que ela gosta. Vamos lá, vamos dar comida primeiro para os personagens. Vamos dar você comer, seu marido comer, seu filho, outro filho comer, para depois você oferecer para ele. Talvez no primeiro momento ele só aceite tocar, no outro momento ele já aceite tocar e cheirar. Eu falei para a mãe de um paciente meu fazer pipoca, mostrar para ele o processo de fazer a pipoca naquela pipoqueira elétrica. Aí ele ficou lá sentadinho, todo bonitinho, esperando. No início ele ficou com medo do barulho, depois ele ficou curioso, se aproximou. Aí ele quis pegar, viu que estava quente. Aí o pai disse: espere um pouco. Aí ele foi, olhou bem minuciosamente, colocou na boca, mas logo cuspiu, não quis. E depois ele ficou entregando para a mãe e para o pai. Aí, como eu falei para ela, foi o primeiro contato, foi a primeira experiência. Quem sabe em um outro momento ele aceite comer a pipoca, né? Porque a gente queria trabalhar o pedir, né? O dar com a mãozinha por meio da pipoca. Então, é aquela coisa que eu sempre digo, né? É um trabalho de formiguinha, né? Não é uma coisa que é rápida. Isso dá trabalho mesmo. Isso cansa muitas vezes. Dá um desânimo, né? Porque você pensa, poxa, tô ensinando e parece que não vai. Mas uma hora vai. Uma hora vai. E a gente ensina também de formas diferentes, né? Porque eu percebo que muitas vezes os pais ficam muito só no verbal, no verbal, no verbal. Principalmente com criança pequena. Independentemente se a criança é autista ou não, crianças pequenas, elas não entendem muito. Não, faça isso. Não, ela entende o modelo. Você vai lá e mostre para ela o que ela tem que fazer. Você dá o modelo para ela. É importante que você dê esse modelo para ela. O que foi, Wesley? E aí, então assim, você não só dá o modelo verbal, como também dá você o modelo, você ir lá fazer modelos visuais também, né? Dicas visuais, enfim, para ajudar a criança na realização da tarefa. que houve?
Nada, pode continuar.
Pega o seu celular pra ver os comentários.
Eu já tô olhando os comentários aqui.
Então me dê pra o meu, que eu tava
abrindo. Mas teve também... agora você foi falar de comentário, eu tava com na cabeça e me perdi. E até a Ana Carla aqui, ela colocou um comentário interessante dessa parte da alimentação. Como fazer a criança... ela, no caso, a criança só come quando ela dá na boca.
Sim.
Como fazer a criança comer quando comer por conta própria?
Então, você tem que ver porque que ela só come na boca, né? Eu tenho pacientes que comem na boca porque eles têm a dificuldade na coordenação motora. Eles pegam com a colher e quando chega próximo da boca eles viram. E aí, inicialmente, essa criança ela vai precisar de suporte físico, né? É bom conversar com a terapeuta ocupacional porque ela é que trabalha essa parte das atividades de vida diária. Mas é importante também você dar o suporte físico para a criança. E à medida que ela for ganhando mais confiança, né, mais segurança, e for melhorando também essa destreza manual, né, todo o trabalho, ela já consegue comer. No início vai virar uma bagunça, vai se sujar, faz parte. Mas é importante também que a gente vá aos poucos, né? Você pode deixar, por exemplo, você coloca pouco, separa a comida, né? E você pode ajudar ele a colocar na colher, por exemplo, e deixar ele levar a boca. E antes de ele colocar na boca, você dá uma ajudazinha, né? Um suportezinho para não virar e derramar a comida toda, entendeu? Mas é importante que você vá oferecendo o apoio e tirando gradativamente para que a criança seja mais independente. Eu tenho uma outra mãe que eu acompanho, que o filho fez 3 anos antes de ontem. E ele não comia sozinho, de jeito nenhum. Porque ele tinha essa dificuldade na coordenação. Ele pegava, mas na hora de colocar na boca, ele virava. E aí, quando foi na sexta-feira, ele falou pra esse mãe, mamãe, quer comer sozinho? Tipo, partiu dele, sabe? Foi uma coisa que não foi a mãe que falou nada. A gente tinha conversado sobre isso tinha pouco tempo. Acho que tinha uns 2, 3 semanas. E aí, ele partiu dele. Ele disse, mamãe, quer comer sozinho? E aí ele foi, tentou lá do jeitinho dele, derramou um pouco, ficou um pouco confuso, né, o que fazer, mas no final deu certo. E ela deu o garfo pra ele também, né, pra ele poder ficar mais fácil, né, dele pegar a comida e tal. Só a colher mesmo, que eu vejo que alguns têm mais dificuldade. Porque eles até conseguem levar a boca, mas na hora eles viram. Mas é importante conversar com a terapeuta ocupacional e dar esse suporte físico e aos poucos e você retirando também, né? Para que a criança ganhe essa independência, né? Para poder comer sozinha.
É uma coisa que você falou aqui em várias dicas. Incluir a criança no processo.
Sim.
Incluir a criança na hora de fazer o quadro de rotina, que você não falou hoje, mas você sempre fala.
É verdade.
Incluir a criança na hora de comer. Incluir na hora de comer, quer dizer, na hora de fazer a comida. Sim. Incluir a criança também, deixar que parta dela a parte de comer. Foi até o que a Andrea colocou ali, que ela fez isso já com a filha. Ela colocou a filha para fazer bolinho de chuva, ela adorou. Fez gelatina com a filha também.
Fazer brigadeiro, eu tenho um paciente que ele não consegue fazer a bolinha com a massinha. Aí a psicóloga, acho que a psicóloga, tinha comentado disso, do fazer o brigadeiro. Eu tinha orientado pra fazer bolo, as outras coisas, né? Mas nem me toquei do brigadeiro. Aí ele fez o brigadeiro, né? Fez as bolinhas, tudo. Assim, não fez, sim, sozinho, né? A mãe ajudou mais do que tudo. Mas é importante que a gente inclua a criança, né? Ele aprendeu a fazer slime, né? Que a mãe fez com ele. Aí pronto, todo dia ele queria fazer slime. Aí já cola, né? Pra ele. Mas assim, ele fez slime, fez o brigadeiro, fez bolo com a mãe. Ela disse que agora, como ele é uma criança que ele não tem muitos interesses, assim, por brinquedos e tal, as atividades que mais estão funcionando com ele são as atividades sensoriais e as atividades de cozinha. Né, bolo, biscoito, essas coisas. Porque embora ela more num apartamento grande, até os circuitos com ele acaba cansando logo, entendeu? Enfim, mas tá dando muito certo essa questão da cozinha com ele.
E agora a Carolina, ela colocou aqui, como fazer a criança pedir? Como fazer que ela faça um pedido, esse tipo de coisa?
Pedir no que sentido? Pedir com a mãozinha?
Boa pergunta, Caroline. Eu acho que é pedir...
É porque tem dois tipos de pedir. Tem o pedido de apontar, né? Quando é algo que tá no alto, ou que tá distante da criança e ela aponta pra você. E tem o pedir, por exemplo, ela faz assim com a mãozinha. né, pra você entregar na mão dela, entendeu?
Ou quero água.
É.
Entendeu? Ou falar pedindo. Talvez seja isso, falar pedindo. Quero água. Mãe, quero água. Mãe, quero comer.
Eu tenho que ver se ela tá se referindo ao pedir não verbal. Ou se ela também fala. Se ela também tá se referindo ao pedir não verbal e o verbal, entendeu? Não sei.
Pra ser mais específica,
é,
né?
É. Porque às vezes a criança já faz o não verbal, mas não fala, entendeu?
Aí nesse caso é dar um modelo, né?
Também. É, sim. Não, sempre, dá um modelo sempre, né? É importante que você dê um modelo pra criança, sabe? Por exemplo, no caso da pipoca. É, eu gosto de trabalhar com a pipoca porque eu fico com a vasilha. Obviamente que eu não vou ficar com todas. Não vou pedir pra criança ficar pedindo de um em uma, porque ela vai ficar de saco cheio, né? Uma hora ela vai cansar. Mas pelo menos eu faço, digamos assim, 5 tentativas, 6 tentativas. Então eu fico com a pipoca. Você quer? Vamos lá, cadê a mãozinha? Cadê a mãozinha? Dá! E aí eu pego a mão dela e eu faço assim. Entendeu? Eu que dou o modelo, eu seguro a mãozinha. Ah, você quer a pipoca? Então eu coloco na mão dele, entendeu? E aí eu vou e faço sempre esse movimento, né? Cadê a mãozinha? Quando é pra apontar, cadê o dedinho? Então mostra o dedinho, entendeu? Cadê a mãozinha? Pra ele pedir. Então primeiro a gente trabalha a mão, o não verbal. E aí, e sempre reforçando com o verbal também, né? Ah, você quer a pipoca? Vamos lá, dá! Dá. Às vezes a criança ela faz a mãozinha e solta um ah, solta um qualquer outra coisa, nada a ver. Aí você, ah, eu entendi, você quer a pipoca, né? Você valida aquela tentativa dela. E aí você entrega a pipoca na mão dela. Só que não é uma coisa assim. Tem paciente meu que eu faço, dou o modelo umas duas vezes, ele já entende. Às vezes não fala, mas já entende que tem que fazer com a mãozinha, entendeu? Já tem outros que demoram mais, depende muito de cada criança, né? Tem criança que se estressa.
Então, falando de se estressar...
Por isso que não é bom você ficar fazendo 500 mil vezes, né?
Então, falando de se estressar, você usa aquela... vocês também já falou várias vezes, aquela estratégia do conflito. Fazer a criança... Quando é, porque a criança usa como ferramenta, sim, leva até o local, de, por exemplo, leva até a geladeira porque quer beber água, ou leva até o filtro, o bebedouro, seja lá o que a pessoa tem em casa. E aí a mãe entende e já dá.
É.
Só que você também fala muitas vezes que não é pra dar de cara.
É, pra ele tentar pedir de alguma forma, né? Nem que seja não verbal.
Só que também não dá pra deixar a criança
não,
se estressar.
Não, não vai deixar com se estressar e nem vai deixar com sede. Mas é, às vezes você, tipo, por exemplo, eu não gosto muito de comida por isso, porque às vezes a criança tá com fome, de fato. Você não vai deixar a criança com fome. Mas, por exemplo, se ela quiser um brinquedo, ela te leva até uma prateleira e você tem lá a bola, o carrinho. Você sabe que ela gosta muito do carrinho. Aí você pode pegar e dizer, ah, você quer a bola, né? Entendi. Você entrega a bola pra ela. Um exemplo, você finge que não entendeu, certo? Já pra ver a reação dela, pra ver como é que ela vai reagir com relação a isso. Porque ela vai ter que utilizar de algum outro recurso, já na verbal ou verbal, né? Pra tentativa. Mas é o que eu sempre digo, né? O objetivo entre conseguir realizar esse pequeno conflito e irritar a criança é uma linha bem tênue, sabe? A gente tem que saber também para até... Porque o objetivo não é estressar a criança, né? Não é deixar a criança com raiva ou tal, não. A gente vai... Certo, o que você quer? Fale pra mamãe o que você quer, me mostre. Ah, você quer a bola, eu entendi. Aí você entrega a bola pra ele. Ele vai fazer alguma coisa, ele vai franzir a testa, ele vai chorar, vai fazer alguma coisa. Ah, não é a bola, então o que é? Me mostra. Ah, é o carrinho. Então você vai lá dar o modelo, carrinho. Você vai lá, aponta e toca no carrinho pra, de preferência que ele acompanhe o movimento do seu dedo, né? Pra que ele veja que você vai topar no objeto, né, do interesse. Então, sempre a gente dando um modelo antes, né, pra criança. E lembrando também que repetição, né, tem que ter muito treino. Não é uma coisa que é de primeira.
E a Elisângela colocou aqui também que o filho dela tá na fase do Pokémon.
Certo.
Ela tá perguntando como desviar o foco disso.
Como assim fase do Pokémon? Da brincadeira do Pokémon?
Não, é que ele tá com a ecolalia, tipo, acho que falando, porque eu não sei se você assistiu Pokémon alguma vez na vida.
Acho que sim, que tem o Pikachu, né?
Tem o Pikachu. E eles só falam os desenhos.
Como assim?
Eles só falam os nomes deles. É como se fosse a ecolalia. O Pikachu só fica falando Pikachu, Pikachu.
Ah.
Talvez ele esteja com a ecolalia parecida. Entendeu?
Ah, o Pikachu fazia isso mesmo.
Todos os Pokémons ali só falam o próprio nome. Tirando o Miau, que o Miau fala...
Eu não lembrava disso, não.
Você não assistiu?
Eu assisti, que eu gostava do Pikachu, mas eu não lembrava disso, não. Eu vejo que tá na, voltou à moda, né? Que os meus pacientes estão assistindo Pikachu ou Pokémon de novo. Aí, no caso, ele fica só falando o nome dos personagens, é?
É. Acho que é isso. Ela falou aqui em outro comentário.
É, porque seria interessante, já que ele tá gostando dos personagens, eu não sei se ele tem os ursos, se ele tem os bonecos. Porque poderia, por exemplo...
Ela falou aqui que ele tá assistindo muito Pokémon e tal, aí também deve estar com a colalia em relação aos desenhos.
Sim.
Aí ela tá perguntando, isso é normal? É, se é pra... Se tem como desviar o foco disso... Ou olha, também, talvez, como ela pode aproveitar isso, né?
É, porque o que acontece? Quando eles gostam muito de uma coisa, né? Quando eles gostam muito de um desenho, de um jogo, de um personagem, é, eles têm uma tendência a ficar falando disso, porque é uma coisa que eles gostam. Então, eles ficam repetindo pra eles, né? Às vezes, estão assim... Estão brincando com uma coisa, nada a ver. Eles lembram, aí eles começam a falar o nome ou começam a cantar alguma música, alguma coisa do tipo. Então, é, eles gostam, então eles ficam lembrando. Como é que eu oriento? Se você puder utilizar isso é, ao seu favor, né? Se você tiver os personagens, se você tiver os bonecos, os ursos, enfim. Você começar a criar diálogos, pequenos diálogos entre eles. É, brincar até mesmo, tipo, dar comida para eles, né? Como eu falei da questão da alimentação. Dar comida para eles, dar banho. Fazer nos bonecos o que você faz com ele no dia a dia. Seria uma possibilidade de você envolver esse interesse dele é, para uma atividade, para uma brincadeira, entendeu? É, e se você vê que ele só quer assistir isso, você também pode pegar duas opções. Você pode pegar um outro desenho que ele gosta muito, que você sabe que ele também gosta, e você pode perguntar, filho, você... Desculpa, dois outros desenhos que você sabe que ele também gosta muito, e aí você pode usar, ó, primeiro você assiste o Pokémon, um exemplo. Na verdade, era melhor ser o contrário, né? Dá duas opções para ele escolher uma, e aí ele assistir um pouco aquele, depois o Pokémon... Entendeu? Você entendeu o que eu quis dizer?
Um pouco. São várias possibilidades, né?
É, sim. É porque eu queria usar escolhas limitadas. Só que aí eu vi que não ia dar certo. Porque se ela botasse, por exemplo... Quer dizer, pode dar certo, né? Se ela botasse o Pokémon e um outro desenho que ele gosta. Se aconteceria dele tentar mudar o foco de escolher outro desenho, entendeu? Se ele ia ficar no Pikachu, no Pokémon, já que ele tá gostando tanto do Pokémon, entendeu? Porque às vezes a criança, ela até escolhe outra coisa quando você mostra uma outra possibilidade, é algo que ela gosta muito. Ou então, por exemplo, é, tem pais que falam assim, fazem tipo uns combinados. Hoje quem vai escolher o desenho é a mamãe, entendeu? Aí bota um desenho que, tipo, foi ela que escolheu, mas no fundo é o desenho que ele gosta também, entendeu? Só pra mudar o foco um pouquinho. Aí amanhã é o papai, outro dia é você. E faz tipo como se fosse uma sequência pra de cada um poder escolher, entendeu? Eu fiz isso com um paciente meu, porque ele só queria escolher os filmes. Tipo, ele tem 10 anos. Aí, tipo, se o pai ou a mãe escolhesse o filme, ele ficava com raiva. Aí eu falei pra ela, ó, ele também tem que entender que vocês também têm vontades, vocês também têm desejos e escolhas diferentes da dele. Então vamos fazer vamos intercalar, um dia ele escolhe, outro dia você escolhe, outro dia a irmã escolhe. E aí no início ele ficou bravo, ele não queria não, ele ficava com muita raiva. Mas hoje ele já aceita de boa, sabe, que tipo tem o dia de cada um escolher o desenho ou o filme, aí tá mais tranquilo. É uma possibilidade, porque eu também não sei a idade dele, né, no caso desse ele já tinha 10 anos já.
Aí ela falou uma coisa legal, ela tá usando o Pokémon como reforço até. Sim. Ela disse que ele fazia o treino da Fono, que ela que não queria fazer, e no final ganhava um Pokémon. Aí ele começou a querer fazer.
Ah, entendi. Como assim o treino da Fono?
Eu acho que os exercícios.
Ah, sim, os exercícios, certo.
Provavelmente deve ser algum exercício lá, bilingual, bochecha, essas coisas, né?
Sim, sim.
Que é menos divertido do que as brincadeiras que...
É, porque eu tinha pensado assim, eu pensei em unir a ferramenta escolhas limitadas com o primeiro depois, entendeu? Pra fazer...
Desviar o foco.
Desviar um pouco o foco, entendeu? É porque assim, eu não sou a favor de você tirar o foco, né? Quem me acompanha sabe que eu não sou a favor de tirar o hiperfoco da criança, porque eu gosto de trabalhar dessa forma, seguindo o interesse da criança, né? Tipo, ele gosta do Pikachu, vamos lá, vamos desenhar, imprimir imagem do Pikachu pra ele desenhar, pra ele pintar ou pra ele desenhar o Pikachu e por aí vai. É sempre seguindo o interesse da criança, né? Mas se você vê que é algo que tá demais e que, sei lá, que tá atrapalhando até a comunicação, a interação, enfim, a gente vai apresentando outras coisas. Porque os hiperfocos, eles também mudam, né? tem umas crianças que têm vários hiperfocos na infância, na adolescência, na vida adulta. Tem outros que ficam com o mesmo também, né? Isso depende.
E viram profissão.
E viram a profissão.
Outra coisa, um
sim,
hobby e
um
tal.
Hobby. Depende de cada um.
Bem, pessoal, é isso. Esse foi mais um episódio do Autismo Cast. Você pode acompanhar todos os episódios no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes ou no agregador de podcast que você preferir. Um abraço e até mais.
E até mais.